Quero começar este episódio dizendo-vos que este podcast tem o apoio do Active Bank, dissemos todos ao mesmo tempo,
ora, muito bem, mais.
Fizeram a vossa parte também, dizer Active Bank uma vez por dia, pelo menos, e depois dizer-vos que temos um Rui desconfortável.
Sim, sim.
Porque Rui não adora aqui mudança.
Não,
na vida.
Não, zero. Não. Até é? Porque eu sou touro e tu já sabes como é que os touros funcionam, não é? O touro gosta da zona de conforto. Sim. Mas sabes que é o que diz, por acaso
é
os traços gerais do touro. Que o touro gosta muito da zona de conforto, gosta de estar sossegado. Eu também gosto. Gosto por vezes sair do desconforto, mas não durante muito tempo. 5, 10 minutos.
De desconforto por dia.
Sim, desconforto
e
por dia.
E é o suficiente
dia
para ti.
Sim, sim, sim. Estou bem.
Agora vais ter uma hora de desconforto, que é enquanto estamos a gravar o podcast, porque estamos com uma mesa nova de jantar.
É verdade.
Que se gravássemos com a mesma disposição que estávamos a gravar antigamente,
não dava.
É muito longe.
Implicou aqui um planeamento, implicou aqui agora reorganização, implicou aqui um estudo de mercado.
E o Rui não gosta de coisas que dão muito trabalho nesse género de coisas.
Pá, não é? Dá muito trabalho. Tu sabes, eu não sei se já ouviste falar sobre isto, Mafalda, mas nós somos seres de hábitos.
Somos.
Né? Nós, o ser humano, somos seres de hábitos, percebes? E eu estava extremamente habituado àquela mesa, ao conforto daquela mesa. E implicou sair da minha zona de conforto, sabes?
A nível de mesa de jantar.
Sim, implicou ir para fora.
Mas para jantar tens gostado?
Ainda só jantámos aqui.
Mesa.
Só duas vezes. Não, mentira, só jantámos aqui uma vez.
Mas para comer tens gostado?
Não, para comer perfeito.
Ah.
Para comer incrível. Pá, a mesa mesmo esteticamente é espetacular. Para gravar podcast se é melhor que temos. Não, não
mas
é.
Mas também não vamos gravar podcast para sempre
não
nesta
vamos,
mesa.
Não vamos, não vamos. Não, mas é chato, sabes? Nós já tínhamos tudo. É verdade. Nós já tínhamos tudo.
É que para ele é mesmo chato. Vocês acham que isto é brincadeira,
pois
mas
é.
Não é.
Pois é, isto é aquele probleminha de primeiro mundo. É. Mas o que é que vocês querem? Epá, nós já tínhamos a dinâmica toda pronta.
Era
nós,
tudo igual,
antes de gravar podcast, era
dias.
Tudo igual. Era ali 5 minutos, estava pronto. Câmaras alinhadas, computador, microfone,
verdade.
Atitude, raça, querer, ambição, fascínio,
sensualidade.
Glória, sensualidade. Estava sempre tudo no ponto. Agora, antes de começarmos a gravar, quanto tempo é que tivemos à volta disto?
Pai, meia hora.
E tu fazes uma coisa que me irrita.
Ih, opá, mas eu sabia que estava irritado, mas não sabia era porquê.
Tu fazes uma coisa que me irrita, pá. Não disse antes, tinha
era
aqui entalado, olha, gravei para o podcast, nem sabia que ias abordar esse assunto.
Era o quê?
Que é, eu estava a planear as coisas, eu gosto de fazer as coisas com calma, para garantir que quando começamos a gravar, está tudo bem.
Mas eu não estava a querer despachar.
Está tudo bacano, está tudo incrível. Eu apontei a câmara para ti, o plano ainda não estava bem, ainda não estava perfeito, não estava como eu queria, muito menos como tu querias. Bem, mas tu já estavas cheio de fedinho no cu, meu, levantaste logo da cadeira, bora, então agora vou para a tua. Pá, peraí, relaxa, dá-me 5 minutos.
Relaxei.
Está bem, deixa-me enquadrar-te. Até que depois relaxaste, sim.
Até que
e agora estás enquadradinha. E gostas de dançar a quadradinha?
Neste momento nem consigo a quadradinha, nem não consigo dançar
e a redondinha.
A redondinha, estou sempre a dançar a redondinha.
Dá um bocado de tanta graça. Okay. Nós estávamos aqui na mesa e tu deixaste cair umas coisas ao chão. Mas tu já estás, yeah, tu já estás naquele nível que não dá mesmo. Tu queres ir.
Ah, dá.
Porque uma coisa é deixares cair. Sei lá, há objetos que não são tão,
yeah,
tão importantes, não é tão importantes, é que não mereçam tanto o teu esforço de baixares como outro, não é? Mas nesse caso foi comida que tu deixaste cair,
yeah,
foi lixo.
E até vou dizer uma cena: eram as minhas últimas garfadas, eu estava a fazer a garfada perfeita, a penúltima, também é muito boa, a penúltima, não é só a última que é boa. Pai, foi a penúltima garfada que me caiu.
E chateou, não é?
Chateou. E eu disse, Rui, depois podes apanhar a tua ervilha com molho de soja.
Mas também me chateia. Também me chateia que a tua garfada perfeita inclui um feijão. Não é? Aprender aquele feijão. Que tipo sou esta
era
que eu tenho à minha
mãe,
frente quando a tua garfada perfeita tem que ter um feijão no
meio. É verdade.
E o que é que era aquele preto no coiso? No garfo? Nem vi.
Molho de soja.
Molho de soja, preto, sólido.
Preto, sólido.
Sim, caiu uma coisa sólida ao chão.
Ah, não, mas isso era lixo.
Tiveste a comer ferrugem?
Acho que comi ferrugem.
Fogaste um bocadinho de ferrugem, pediste uma bola com ferrugem.
Com desejo de ferrugem.
Olha, nós partilhámos no último podcast, no último episódio, aquele desejo porque era terra. Uma pessoa que gostava de comer terra.
Terra, já.
É, pá,
quem come terra apetece também comer ferrugem. Há sempre uma pessoa que me enerva quando eu faço este story.
Sim.
Tu disseste o último episódio, eu às vezes escrevo também. Ouçam o último episódio aqui.
Sim.
Mas, tipo, é o último episódio que saiu. Tipo, está subentendido que é o último que saiu.
Ah, eu uso mesmo como clickbait.
Tipo, não é,
é
o
tipo,
último.
Tipo, malta, vai acabar o bate-pé.
Mas há sempre uma pessoa que me responde assim, o quê? É o último? E eu, tipo, não.
Também já me mandaram.
É literal.
Não digas isso. Ei, eu não faço isso, não mate o bate-pé, sim. Não mate.
Mas não há sempre aquelas pessoas bué literais que eu ponho o último episódio aqui e elas, último, como assim?
Mas esse é para ser literal, não é? Esse é para ser mesmo literal. Estás escrevendo o último episódio aqui.
Hã? Tudo me cansa.
Por acaso é verdade, bufas mais do que nunca.
Pá, para de dizer
estás
o
bufas. Está bem, não vou dizer. Suspiras.
Yeah.
Mas tu quando fazes... É suspirar, yeah. Ou é inspirar. É expirar.
É expirar.
Bem, malta, aqui estamos nós. Acabadinhos de vir diretamente da última sessão do curso. Prepara-te.
Exatamente.
Acabamos de vir da última sessão do curso pré-parto. Vou aqui fazer rapidamente um teste de diagnóstico, uma fala de Castro. Quer avaliar a sua atenção durante o curso? Quer avaliar? O que é que demos, assim, tópicos gerais? Hein?
Então, falámos da segurança no carro, no ouvinho. Falámos de muito situações bem. De emergência.
Sim.
Falámos da amamentação muito. E falámos de...
Falámos muito de amamentar, não foi?
Pois foi.
Falou-se muito de amamentação.
E eu pensei assim, o Rui está a apanhar a maior seca da vida dele na amamentação. Mas não. Nem estavas...
Por acaso não, qual é que foi aquela que te despertou mais atenção? Aquela que tu ficaste mais alerta, não é?
Fiquei mais alerta, emergências. Claro.
As emergências.
Mas é porque eu queria que tu ficasses bem alerta às emergências também, porque eu sinto que tu me vais achar maluca.
Percebo, o que é que estás a dizer? Sim, que vais querer sempre ir com ele ao médico, está com uma pontadazinha de febre. Mas pronto, gostei por um lado gostei que também tivesse aqui uma enfermeira a dizer, para na altura, quando for eu a dizer, tu não estranhes, estás a perceber? Isso é um pau de dois bicos. Se eu te disser assim, olha, ele está com 37,5. Tu não tinhas arrancado logo, se a enfermeira não dissesse assim, nos primeiros 3 meses, só a partir de 38 é que é considerado
retal.
Retal, sim, está bem, tirar a temperatura retal, é a temperatura interna, atenção, 38 graus, temperatura interna. Se eu te dissesse, ele está com 37,5, temperatura interna, retal.
Eu vou na mesma.
Tu ias na... Pô, já sabia, estás a ver. Por isso é que é bom também ter cá uma enfermeira.
Mas eu quero ir na mesma.
Isso é um pau de dois bi. Isso é um pau de dois bi, minha amiga.
Mas pronto, mas gostei da tua dedicação. E principalmente gostei que tivesses momentos em que não estavas presente. Pelo menos um, houve um que não estavas.
Não, porque esta sessão foi muito longa, atenção. Esta sessão, e ao contrário da outra, foi muito teórica.
Foi muita informação de uma vez só.
Mas acho que teve os momentos mais importantes esta.
Eu acho que aprendemos mais ali, desta vez.
Sim, e ali na parte das emergências também fiquei logo alerta. Portanto, na questão do engasgamento...
Fogo, essa parte para mim é a mais emergente do engasgamento.
Claro, claro.
Não, já estavas off.
Já, um bocadinho. Não, mas na parte do engasgamento, só para eu perceber quão alerta tu tiveste, quais é que são... não era engasgamento, não. Qual é que é? Não, são as posições de amamentação. Oh. Essas é que eu fixei bem, sim. A da bola de rugby, a do cavaleiro, não é?
Do cavaleiro.
É cavaleiro, já não era cavaleiro.
Era.
Mas pronto, olha, malta, eu achei muito engraçado o curso. Achei que foi, pelo menos para nós, achei que foi... Foi muito importante porque eu tenho, sei lá, conheço duas ou três pessoas que me disseram que fizeram também o curso pré-parto e que disseram que achavam, pronto, que a maior parte das coisas era um bocadinho, nós não íamos utilizar, eu percebo. Ou que era um senso comum, eu percebo perfeitamente as pessoas que dizem isso, que eu acho que metade do curso são mais precauções, é caso isto aconteça, vais fazer isto desta maneira. E depois a questão do senso comum, é outro ponto que eu gostava de tocar, claro, que a maior parte das coisas são senso comum, mas isso é como tudo na vida, não é? É senso comum depois de terem explicado. Depois quando te explicam, tu pensas, faz sentido, realmente faz sentido. Olha, para nós acho que foi muito importante, acho que fiquei mais calmo.
Útil também.
Aprendi algumas coisas, uma fala de cá, se calhar não tanto, porque também leu enciclopédias atrás.
Aprendi bem.
Pronto, eu sinto que aprendi muito. Para mim foi muito importante. Vou um bocadinho mais seguro e mais confortável para a maternidade.
Nós fizemos com a Grow Up, eles também têm cursos em grupo, portanto, se vocês estiverem interessados, ou seja, há aqui particulares, como nós fizemos em casa, mas depois também há em grupo. E assim acabam, não sei se têm contacto com outros pais ou não, mas acabam por ter contacto com outras pessoas que estão a passar pelo mesmo que vocês e pode ser fixe também.
E gostei muito da enfermeira.
E adoramos a enfermeira.
Adoramos a enfermeira.
Ué, querida.
Tem o tom mesmo de enfermeira de bebés.
Pois é, mas
não
é...
Não é? Tens de ter um tonzinho. Não é? Tens de ter um tom, tens de ter uma atitude.
Mas eu acho que ela sai um bocado da atitude de enfermeira também.
Como assim?
Ela às vezes vai saindo, vai-nos contando histórias e nós partamos de rir com ela.
Não, claro, está bem, mas tens de ter aquele
mas tens de ter aquele tom.
Aquele tom, não é? Aquele comportamento de enfermeira. É calma, é tranquilo, é pacífica, tudo se faz. Olha, se isto acontecer, fazem assim.
Ela viu que eu estava em pânico com as manobras de desengasgamento e estava tipo, pá, mas o máximo que pode acontecer é isto.
E muito importante a questão, se calhar até mais para ti, não é? A questão de estarem 24 horas quase com o telemóvel, sempre que nós precisássemos, para mandarmos mensagem, não sei o quê.
Foi muito difícil. É um acompanhamento que eu acho que vale muito a pena. E acho que até, por exemplo, se tiverem amigas que estejam grávidas, ou um casal que estejam grávidas, acho que pode ser um bom presente oferecer este género de serviço em que as enfermeiras vão à casa para fazer o teste do pezinho, sim, sim. O primeiro banho, etc. Essas coisas, eu acho que pode ser um bom presente também para quem não está grávida e quer dar um presente a alguém e não sabe o quê.
E realmente a natureza, eu vou dizer, sabe o que faz. A natureza é muito sábia, é então. Muito sábia. A nossa obstetra está sempre a dizer isso, não é? Uhum. Que a natureza é muito sábia, mas gostei na parte da amamentação, curiosamente não sei porquê, não me perguntes, foi aquela que eu estava mais atento. Se calhar porque era logo o início, logo o início talvez, depois fui esmorecendo um bocadinho, depois voltei um bocadinho à vida. Depois voltei um bocadinho à vida. Mas achei muito engraçado a questão de nós agora, nós temos uma aplicação em que vemos o tamanho do bebé comparativamente com frutos. O que é que ele é agora? É um melão, é uma pera, é uma néspera, o que
ele
é que
agora é?
É
o quê?
Ele agora já é melão.
É melão.
Agora já está melão. Estamos em pronto, melão, agora é. Já está melão. E ela tinha também um slide a dizer a quantidade de leite que o bebê consumia e que fruto é que era.
Uhum.
Pronto, e no primeiro dia ele consumia o equivalente a uma cereja.
Exato.
Ao terceiro dia começava a consumir o equivalente a uma noz e depois a partir dos 8 dias já não me lembro qual é que era a fruta. Mas pronto, ela teve a dar-nos uma breve introdução à amamentação e achei curioso que quando o leite começa a subir, uhum. que é o terceiro dia, é quando o bebê começa também a consumir mais leite. Ou seja, isso é engraçado. Achei interessante essa curiosidade, sabes? É da mãe natureza. Achei engraçado.
Mas às vezes é bem. Porque eu acho que nós não estamos nada. Isto vou parecer bem uma doula a falar. Mas nós, no dia a dia, sei lá, com tudo a acontecer, não estamos nada em contacto com a nossa natureza. Ou seja, às vezes esquecemos-nos que somos seres humanos. Não sei explicar. Tipo, mas com a nossa coisa mais animal, vai, entre aspas. Então, como não estamos em contacto com essa pessoa que existe dentro de nós, que é um animal e que está em contacto com a mãe natureza, faz-me bem confusão pensar que, tipo, vou dar leite. Estás a perceber? Tipo, que é uma cena do meu corpo fisiológica. Tipo, isto existe mesmo.
É animal mesmo, não é?
É mesmo, é fixe. Pronto, é fixe descobrir essa parte em nós.
É engraçado.
Acho que é engraçado.
É engraçado.
Olha, foi isto.
Foi isto. Gostámos muito.
Olha, senti-me constrangida.
Porque?
No início, porque tu...
Estavas consciente.
Estava bem consciente. Tu estavas aqui porque eu
estava a fazer isto. Sabes que eu também pensei nisso nos primeiros 10 minutos. E pensei assim, ai, não lhe está a sair, será que ela está a tentar?
Não, eu já estava a fazer.
Sim.
Começou-me a sair logo. Eu dei por mim, já estava a acabar a frase da enfermeira. Porque o Rui gozou comigo na primeira vez que tivemos o curso.
Sim.
Já estava a acabar a frase e depois pensei, não, tenho que parar de acabar a frase. Mas o ok, não consigo parar.
E será que ela repara? Será que está do género, então, pá, não se cala, porra.
Se calhar.
Não repara, não. É tranquilo. Elas já devem estar habituadas ao 5, a cabeça.
Tu dizes, elas falam, isso tu fazes,
falam, sim, sempre.
E depois,
sim.
Nós não temos nada para interagir porque nós não sabemos o que é que estamos a falar. Dizemos só, ok, não é?
Pois é, será que é chato para elas?
Não.
Não é que elas querem uma conversa? Não, acho que vêm preparadas. Não, vêm preparadas mesmo para dar uma aula. Não é? Não querem cá um debate.
Eu acho que sim.
Mas, e será que já apanharam? Essa é outra pergunta que eu... Será que já apanharam, não é?
Devíamos ter as enfermeiras aqui.
Pois é, pá, pois é. Por acaso devíamos, caraças. Por acaso era um bom episódio de pod, por acaso era um bom episódio de pod, fazer um episódio com elas. Se elas já apanharam, podia-lhe ter perguntado. Se já apanharam, malta que é...
Sabichão.
Muito informada, não é?
Eu acho
leu
que
tudo,
pais
vi
pelas...
tudo no TikTok.
Ai,
é que elas de repente estão a dar o curso e ela...
Isso não é bem assim.
Não sei se é bem assim. Porque eu vi no TikTok ou vi no fórum de mães guerreiras como é que isto se faz.
É capaz, é. Assim. É capaz de ter sido, era capaz de já terem apanhado isso. Entretanto, pronto, ficámos por aqui no curso, não é? Agora estamos dedicados a outras coisas. Vou começar a fazer a mala de maternidade. Também temos que fazer a tua. Mas pronto.
A minha dá mais trabalho, não dá?
Dá.
Há mais coisas. Não, é que é a minha em específico, não é? Do homem.
É
a
tua.
Minha, tu sabes.
leve fones, mas fala, leve fones, passista.
Leve raquete paddle, pode aparecer um ginho, leve ténis para ir correr, para relaxar, para parar um bocado com a ansiedade. Pá, estou nervoso, o que é que eu faço? Tenho ali ginásio ao pé. Levo roupa de desporto, não levo.
Levo snacks, não levo.
Sim, levo uma garrafa de vinho para comemorar depois. Que vinho é que escolho?
Whisky.
Tinto, branco, na altura é calor, se calhar sabe um branquinho, né? Ou um rosé.
Como é que eu vou refrigerar?
Exato, tem lá frigorífico, não, levo de casa.
Tu já percebeste que tens imensas tarefas depois para fazer?
Tenho.
Pronto.
Tenho imensas, eu sei.
Tens imensas?
Mas eu já tenho tido aqui em casa, portanto.
Está bem.
Portanto.
Porquê que apontaste para o quarto do bebê quando fizeste
Porquê? Queres que eu te diga?
Quero.
Porque dá-me ansiedade agora entrar naquele quartinho do bebê, mas
graças
aí a culpa
a
é minha. Não. Não é nada graças a ti, aí a culpa é minha. Porquê? Malta, deixei construções a meio. Deixei coisas a meio. Então dá-me ansiedade deixar coisas montadas a meio. Eu tenho lá em cima meio móvel, Tem lá em cima meio carrinho de bebê, que não é, bem, não é carrinho de bebê, é não, outra coisa.
Não, é um baby egg da Chique, ainda não conseguimos montar. Pronto. Aquilo.
Ainda há bocado teve aqui a enfermeira. Eu cometi o erro de abrir uma gaveta. Epá, e tu não aparafusaste bem os puxadores. Então já tens umas orelhas de Mickey para baixo.
Mas eu queria que tu fizeste aquilo. Custa-me estar dobrada.
Pois, mas aquilo eu também estava a tentar parafusar e não estava a dar.
Dá.
Eu não sei como é que tu fizeste.
Truque, eu já te explico.
Pronto, então estava a enfermeira a falar. A escolhemos os produtos para levar para a maternidade. E para separar. Pá, eu a parafusar porque já me estava a dar ansiedade. Aquelas orelhas de Mickey para baixo.
Mas eu vou-vos dizer, o Rui estava a montar o móvel. A começar a montar, depois tivemos que parar. Teve que parar a mãe. O Rui estava a começar a montar o móvel. Magoa-se, aleja-se, chateado. Magoado, yeah. Irritado. E como é que ele, no cérebro dele aquilo funciona é, ok, estou magoado, irritado, chateado, a culpa é de quem? Da Mafalda.
Quem é que eu vou culpar? Quem é que está aqui ao pé? Qual é o motivo? Tem que arranjar isto tudo em 5 segundos.
E consegue sempre. Que é, foi logo, Mafalda, pá, por favor, não volte a comprar este tipo de móveis.
Não foi o tipo de móveis.
Este género de móveis, mais móveis destes.
Não foi. Foi. Não, o que eu disse foi, pá, já chega de móveis cá em casa. Já chega de móveis cá em casa.
Então, mas qual é que era? Mas ouve lá. Eu quero organizar a minha maquilhagem antes dele chegar, porque não. Ele vai tupar que eu tenho a maquilhagem desorganizada.
Não, onde eu me irritei foi quando veio com uma travessa nos cornos esta semana. Aí é que eu me irritei.
Mas aí não foste rápido. Aí não me conseguiste culpar. Se calhar culpaste na tua cabeça, mas verbalmente não. Estávamos a mudar coisas de um quarto para o outro. E no meio das coisas, no meio de... Pá, temos ali ainda vários conjuntos de cama por abrir... Temos,
é que tu estás numa altura... Pá, deixa-me só fazer aqui este parênteses.
Mas isto é físico!
Eu sei, ouve lá aquilo que eu te vou dizer. Xerife, ouve lá aquilo que eu te vou dizer.
Eu tenho resposta.
Ouve lá, é que tu estás numa altura que tu realmente não podes fazer nada. E eu percebo isso. E as coisas têm que sobrar todas para mim. Tudo bem, eu aceito. Eu não me importo, sou camelo cá de casa, tudo bem. Eu lido bem com isso.
Okay.
Sou uma mula de carga.
És.
Estou na boa. Tu
não
estás a sofrer. Tu é que estás a sofrer.
Não?
Eu não. Epá, mas já me estás a ter... Epá, é muita coisa.
Pois é, Rui.
É muita coisa. É que tu deves pensar assim. Não sei o que vou fazer.
Não, não. É o contrário. Arranca. Rui, não? Se fosse eu a fazer, era o dobro das coisas que eu fazia.
Okay,
isto
tá
chama-se
bem.
Mesmo nesting, que tá é bem. Fazer o ninho. Juro.
Bem,
isto
okay.
É, como é que se diz, hormonal.
Sim.
As grávidas chegam a uma certa altura que têm, tipo, boa vontade de fazer o ninho.
É que de repente eu estou cá em casa
eu sei,
e penso assim, pá, como é que ela nunca me disse isto tudo? Como é que ela guardou para o último mês?
Não.
Porquê que ela não me disse logo? Nós estamos há um ano e meio nesta casa. Estamos há um ano e meio nesta casa. Porquê que ela não me foi informando? com tempo. Olha, vou precisar agora disto. Estou a precisar daquilo.
Mas
não te esqueças,
disso.
Quando passares ali, preciso é disto. Porquê é que tem que ser tudo, pá, é no último
mês? Eu acho que nunca te pedi nada até agora.
Pá, eu estou em ansiedade.
Nunca sabes o que é que vem a seguir.
Eu nunca sei o que é que vem a seguir. Pronto, agora tenho ali aquela, aquela cómoda à mãe.
Já sei o que é que
tu já
vem
sabes o que é que vem? Ou diz, não sei.
Não, não, é a cómoda, pois eu tenho que trazer a maquilhagem de cá para baixo, lá para cima, para pôr na cómoda. Mas isso eu depois vou fazer sozinha, só preciso que tragas os sacos.
Pronto, então esta semana tivemos aí umas pequenas mudanças, mudar umas coisas de um sítio para os outros.
Sim, mudar de quarto
sim,
para quarto.
Sim, uma coisa assim, de quarto para quarto, uma coisa pequenina. Pá, é uma falda. Como é que eu hei de explicar isto? A Mafalda sofre de um problema. Tu sofres de um problema que é tu não sabes guardar as coisas onde elas devem ser guardadas.
Tá,
tu não sabes, tu não sabes. Porque eu chego lá acima ao quartinho do bebé e tenho num armário, tenho travessas, tenho uma cesta de piquenique, tenho umas varas de cortinado, pá, tenho uns chinelos, tenho uma bola de futebol da Telepisa que eu guardei não sei porquê, pá, tenho dois casacos, tenho quatro malas. Tenho, de repente, um coisinho de pestanas. Eu tenho tudo. E então, eu, de repente, uma coisa pá, que podia ter sido logo feita quando nós viemos para esta casa, que é mudanças e as coisas ficam no sítio.
Verdade.
Percebes? E tu pões essas coisas sempre no sítio.
Yeah.
Tu não, o que é que tu fazes? Precisas guardar qualquer coisa.
Epá,
é o primeiro sítio. É a primeira porta. Ah, está aqui uma porta. Então vou guardar. Bora, mete aqui o martelo
yeah,
e a chave de sextavada.
Pronto, e o que é que acontece? Tinha um desses móveis que tinha lá uns, vários jogos de cama... de toalhados, de coisas assim. Tinha também por cima umas loiças
sim.
Que estão novas, que nos ofereceram. E que são boas as loiças. Eu pensei assim, não vou pôr aqui no meio das loiças. No meio das loiças da cozinha. E pus
claro,
ali.
Não vou pôr as loiças na
no
zona
meio
das
loiças.
Claro.
Não, porque já temos boa loiça aqui.
Não, não faz sentido.
Pronto.
Não faz sentido. Malta, nós temos 320 canecas e eu não estou a brincar. Próxima semana vou fazer um giveaway de canecas cá de casa.
Ok, mas depois vais enviar às pessoas.
Não, não faço um giveaway, mas
faz, faz
sim,
um
vou
giveaway.
Pedir as primeiras 10 moradas, vou enviar 10 canecas.
Tens só que é enviar 10 canecas?
O que é que tem?
Tá bom.
Tem empacotar 10 canecas?
Vai sobrar para mim.
O quê? Empacotar?
Sim.
Não, empacote.
Enviar ou não envoio?
Não, que enviar, envia. Envoio.
Pronto, e o que é que acontece? Estou eu muito bem e peço assim, olha Rui, põe-me só estas travessas ali em cima, numa prateleira. E ele pega nas travessas ao mesmo tempo que pega no atoalhado. Então, claro que...
Não. É que o atoalhado ainda estava com o plástico. Pronto. Ou seja, aquilo escorregava, claro, tipo manteiga derretida.
Pronto, e o Rui, em vez de pegar primeiro no atoalhado e depois nas travessas, pegou em tudo ao junto ao mesmo tempo.
Não, e primeiro cai uma cena que não me doeu. Primeiro cai uma cena, um pano, ou o que é que foi, que não me doeu. E eu assim, tranquilo. Começamos os dois a rir. Bem, de repente começa a escorregar uma travessa. Bem, levo com uma travessa nos cornos. E aí é que comecei a ficar azedo. Bem, fiquei bem.
Bem.
Fiquei mesmo...
Vem-te a raiva ao de cima.
Bem, sabe aquela raiva que começa nos pés e começa a vir cá acima? Bem, comecei a ficar, comecei a arder. Mas
não achei esquisito.
Pois não, foi só... Pensei...
Ela está grávida, ela está grávida.
Eu aqui, ela está grávida, eu aqui não tenho desculpa. Como é que eu posso culpar? Não tenho argumentos para culpar. Mas sabes essa raivinha?
Sei.
Tu não tens essa raivinha?
Sei, mas controlo melhor que tu.
Mas também gostas de acusar os outros? Não. Ou não? Quando tens essa
raiva? Já te acusei.
Não me lembro. Não. Mas eu também nunca devia ter essa raiva.
Mas já tive, quer dizer...
Tipo, eu aleijei-me, o culpado fui eu, mas preciso de culpar alguém que é para aliviar.
No outro dia estava sozinha em casa e culpei-te sem querer, porque estava ali, eu organizei também ali a cozinha, em vários sítios da cozinha. E organizei uma cena um bocadinho mal e pus uma coisa de vidro ao lado de outra coisa de vidro. Estava a tirar uma das coisas de vidro, cai uma outra coisa de vidro, sem o que lá dentro? Açúcar. E por acaso apanhei a tempo, se não era açúcar e vidro por todo lado, que aquilo ia-se partir. E eu pensei, pá, claro, claro. De açúcar, a única pessoa que come açúcar nesta casa é quem é o Rui, que não põe açúcar em nada. É só isso.
Essa situação depois acontece sempre em câmara lenta, não acontece? Eu estive a ver a travessa, eu para mim aquela travessa demorou um minuto a cair. Bué da tempo. Aí é bem, mas foi uma travessada na cabeça.
Foi quase um crime.
Foi mesmo quase um crime.
Olha, coisa que tem acontecido muito neste país.
Ela! Ela!
Parece-me o Ruben Rua a fazer pontos.
Ela, sim.
Pronto. O que é que acontece? Crimes a acontecer. Já falámos de vários crimes. Temos agora o crime do momento, José Castelo Branco, o alegado crime, o acusado do momento.
É verdade.
Eu vou-vos dizer uma coisa, não sei se é por estar em casa ou não, pá, acho que sim, tenho vivido muito intensamente esta novela.
Verdade.
Até acho que tenho ligado menos aos meus pais, aos meus amigos, a toda a gente, porque estou ocupada a ver a CMTV
e a TV. A minha mãe sente o mesmo.
Yeah.
A minha mãe sente o mesmo. Mas já lhe disse, já viste o caso, ela tens razão, filho, também não me tenho lembrado tanto de ti.
Eu tenho visto todas as entrevistas que o José Castelo Branco dá, que não são poucas.
Yeah.
Tenho visto tudo, tenho estado com a CMTV ligada.
Pá,
CMTV, o melhor dia para mim foi...
CMTV quando... já teve entrevista a empregados de José Castelo Branco, pá, anónimos, populares, que moravam ao pé dele, tudo.
É mesmo uma cobertura, mesmo, pá, não há igual. E, pá, os dias que ele esteve preso, o dia e meio... Foi ouro para mim, porque tínhamos sempre um enviado especial da CMTV à porta do estabelecimento prisional de Alcabidez. E tivemos declarações de Castelo Branco.
É verdade.
Mas nós contamos a ver isto intensamente. O que é que aconteceu? Eu nem sei.
Foi por causa de Prison Break.
Ou,
sabes porquê? É porque isto começou.
Ia mesmo, ganda timing.
Isto começou. É que não foi nada. Quer dizer, foi uma combinação dos dois, mas não foi por causa do Castelo Branco.
Foi não.
Yeah, foi uma combinação dos dois mundos. Nós, a semana passada, viemos de um almoço e estávamos a falar sobre este caso e depois, já não sei como, escalou para Prison Break. Nós voltámos a ver Prison Break. Quer dizer, a Mafalda já viu a série toda, eu só tinha visto a primeira temporada.
Tu estás a ver a segunda temporada pela primeira vez?
Pela primeira vez. Lembrava-me do Bófia só. Só porque de vez em quando apanhava aquilo na RTP.
Porque nós estamos a ver Prison Break, pá, que é uma série antiga. Antiga, alegadamente antiga. Antiga para vocês que têm 20 anos. Para nós, já mais nos 20 e muitos, 30, não é assim tão antiga. Mas tem assim alguns aninhos. Dava na RTP uma vez por semana. E foi um super sucesso na altura. Eu vi tudo seguido. Já há muito tempo também, já tinha saído tudo, e o Rui, pelo visto, já viu a primeira temporada. Vi um tweet ou um story do outro dia de uma pessoa a ver Prison Break e eu pensei, não é tarde nem é cedo, bora voltar incrível. A ver.
Pai, que ideia genial que vocês teve. Muitos parabéns.
Pronto.
Muitos parabéns.
Pá,
por acaso, bom. Primeira temporada, não sei como é que são as restantes, mas das melhores coisinhas ou não, pelo menos é intenso. Tu não consegues desligar aquilo, 5 em 5 minutos está a acontecer qualquer coisa.
Cena,
é como aquele filme O Crank, já viste? Com o Jason Statham.
Não.
Nunca viste?
Pá, tudo o que envolve o Jason Statham eu tento não ver.
Tu, sim. Ignoras.
Ele fala assim.
Sim, ignoras.
Parece as novelas portuguesas.
Mas pronto, olha, é um filme que tu não consegues parar de ver. Ficas uma hora
não,
e meia.
Não, é verdade, é verdade. Pronto. É tipo, olha, é tipo. Pronto, é bom.
Não, é bom. É,
é bom.
Sim, é tipo o Bugs Bunny.
É tipo o Bugs Bunny.
Sim, também não consegues parar de ver o Bugs Bunny.
Está sempre alguma coisa a acontecer. Pronto, estamos tão dentro, tudo bem quando estou a ver uma série, tão bem entusiasmados com a série, só pensam na série, nós estávamos tipo, ia, bora para casa ver Prison Break, estou bem contente.
E depois e fizemos a comparação do Castelo Branco com o T-Bag.
E achámos assim,
era o T-Bag. O Castelo Branco era o T-Bag da série.
Seria o T-Bag da série. E é assim, eu sei que muitos de vocês que ainda não viram a série, mas o que é que começou a acontecer? Temos aqui várias personagens que atribuímos a personalidades portuguesas.
Yeah, fizemos isso tudo no carro depois. Foi a nossa diversão. Os nossos 20 minutos foi fazer as personagens de Prison Break.
A criminosos portugueses e não só. Porque as personagens principais não são criminosas. Okay. As secundárias é que são criminosas.
Muito bem.
Então, se vocês não viram Prison Break, não vão perceber nada disto.
É pá, mas vejam. Vejam pelo menos os primeiros dois episódios. Acho
só
vale a pena
perceber esta brincadeira.
Esta macacada, yeah.
Então, o Schofield, que é a personagem principal, que é o...
Quem é? Tu mas não escreveste?
Não, é Ricardo Aruz Pereira.
Ah, Ricardo Aruz
Pereira. Não, queria dizer o nome do ator.
Ah, é o Wentworth Miller.
Yeah, Wentworth Miller. Sim. É, sim.
É, acho que sim.
Pronto,
acho
o Schofield é o Ricardo Aruz Pereira. Isto vai fazer mais sentido depois com a sinopse.
Porquê? Porque é um cérebro, não é?
Porque é um cérebro, yeah, tinha que ser alguém inteligente.
Alguém inteligente,
ou yeah. seja, nós partimos do Castelo Branco, mas depois fomos rapidamente chegar a Ricardo Aruz Pereira.
Sim.
Tem que ser alguém inteligente que vai tirar o irmão, ou neste caso a melhor amiga da prisão, yeah. que é...
Joana Marques.
Joana Marques.
Joana Marques. Porquê? Porque é que Joana Marques está presa, como teve Burroughs na série. Porquê?
Na série. Na série.
Na série. Porquê? Porque na série incriminam Lincoln Burroughs e eu acho que Joana Marques tem ali um conjunto de 10 pessoas que eram capazes de criar provas, de forjar provas para incriminar.
10 ou 20.
10 ou 20.
Yeah, 10 ou 20.
Para incriminar. Portanto, Joana Marques seria Burroughs. Michael Schofield seria Ricardo Aruz Pereira.
Exatamente. Enfermeira da prisão, que é uma personagem muito importante. Escolhemos a Margarida Santos, porque é a única pessoa que conhecemos na área médica.
Yeah, não era o Daniel Leitão?
Não, o Daniel Leitão é o advogado. Ah, está cá fora.
Porquê que é o advogado?
Porque é marido da Joana Marques.
Pois é, e gosta do Burroughs na série.
Gosta do Burroughs está na bem. Série, pronto. Há uma pessoa que ajuda o Daniel Leitão, que é o Hernani, pronto.
Que na série quem é? É o Nick Severin.
Yeah, pronto.
Está bem.
É o Hernani. Depois temos dentro da prisão o Abruzzi, que é o italiano da máfia, que é Manel Serrão, que é o que providencia o jato e essas coisas todas.
Que tem os conectos todos lá dentro da prisão. Não
o T-Bag é o Castelo Branco. O Sucre, que é o mais querido,
prisionário. Sim, é querido, é amoroso, foi preso por amar.
Yeah, vai, por quase amar
foi
demais. Quase,
yeah, foi preso por amar demais.
Juca. Que é o nosso melhor alegado.
Sim, fofinha.
Alegado, pronto. Manel Palito, é Dibicu. Eu nem sei quem é o Manel Palito, mas o Rui diz-me que ele é bem conhecido, não é? É quem? Okay, é um fugitivo?
Vou ver.
É um fugitivo, vou ver.
Vou ver, quem foi o Manel Palito.
Depois temos, há um miúdo que entra por roubar e não sei o quê.
É o Mãozinhas. É o Mãozinhas. Rouba carteiras.
Como é que ele chama?
É, chama-se Twinner.
Twinner, é o Ricardo Salgado.
Ricardo Salgado, pode ser.
O Polícia Mau, temos Manel Moura dos Santos.
Tem a capacidade de fazer desaparecer, não é? Como
exato.
Ricardo Salgado.
Ricardo Salgado.
Sim.
Polícia Mau, Manel Moura dos Santos.
Sim, o Bélic.
E o diretor da prisão, temos Jerónimo de Sousa.
Jerónimo de Sousa.
Achamos que fazia fit.
Yeah.
Agora, eu vou ler aqui a sinopse que eu própria criei. Para vocês que não viram a série, perceberem melhor como é que esta série se vai...
desenrolar.
Então... Uma série cujo enredo gira em torno de um homem que engendra um plano para libertar a sua melhor amiga da cadeia. Ricardo Aruz Pereira é um homem que enfrenta uma situação de desespero. A sua amiga, Joana Marques, está no corredor da morte e vai ser executada em alguns meses, depois de ser condenada por ofender demasiadas pessoas no país com a sua rubrica. Crime que Ricardo Aruz Pereira está convencido que Joana Marques não cometeu, pois não acredita em limites do humor. Ricardo. Sem outras opções, e com o tempo a chegar ao fim, Ricardo Aruz Pereira assalta um banco para que seja preso e levado para a penitenciária de Caxias, o mesmo local onde a sua amiga está a cumprir a pena. Uma vez lá dentro, Ricardo Aruz Pereira, um humorista, com as plantas da prisão tatuadas, começa a executar um plano para libertar Joana Marques e provar a sua inocência. Com a ajuda do seu companheiro de cela, Juca, o companheiro de cela, Ricardo Aruz Pereira, começa a aliar-se a um grupo de diferentes prisioneiros, incluindo o ex-chefe da máfia, Manel Serrão, e Manel Palito, um dos maiores fugitivos de Portugal. Ricardo Aruz Pereira.
Foi fugitivo, Manel Palito.
Então eu escrevi.
Okay.
Ricardo Aruz Pereira precisa de fazer alianças perigosas com presidiários de alta perigosidade. Estava na Wikipédia. Com José Castelo Branco, tendo condenado por quê?
Um criminoso. Um criminoso condenado por ter cometido crimes.
Ok. Lado fora. Ricardo Aruz Pereira tem apenas um aliado, o seu advogado e amigo de longa data, Daniel Leitão, que também é marido de Joana Marques.
Ah, gostei. Olha,
gostaste?
Muito obrigado. Muito obrigado.
Imagina, isto para mim tem graça. Riso. Sabes o que é que isto para mim tem graça?
Porquê?
Porque eu estou a imaginar o Ricardo Aruz Pereira aliar-se ao Manel Palito, ao Manel Serrão.
Ia,
percebes? E todos juntos a saírem da prisão. Eu estou a visualizar. Pá, eu adoro.
Ah, mas espera. Lembra-me agora.
O quê?
Ricardo Araújo Pereira. Portanto, a.k.a. Michael Scofield.
Sim.
Certo? Não, Ricardo Salgado é o Mãozinhas. Não, estava a confundir. Estava a meter o Ricardo Salgado como diretor da prisão.
Não.
Não é o Scofield e diretor da prisão. Há ali momentos em que se dão.
Dão bem, não. O Ricardo Araújo Pereira dá-se bem com o Jerónimo de Sousa.
Com o Jerónimo de Sousa, sim. É possível.
É menino para isso?
Sim, para partilhar uma boa taça de vinho, uns amendoins. Então, seria.
Eu também acho que sim. Bom, foi a nossa moca desta semana. Espero que tenham gostado. Para a semana haverá mais mocas. Certamente.
Não há só para a semana. Não haverá só para a semana. Aí veja neste.
Haverá agora.
Mais uma moquinha. Porquê, minha amiga? Não posso ser sempre eu estar em xeque.
Tens razão.
Há pouco tempo, tivemos a gravar um anúncio do Ativo Banco.
Yeah.
Malta, se quiserem, passem por lá. Rebentem com o botãozinho do like.
Rebentem o botão do comment.
Mas gravámos anúncio para o Ativo Banco. Onde eu fui metido em xeque.
Verdade.
Rui não acerta.
Achincalhado.
Achincalhadíssimo.
Pelo próprio Ativo Banco.
Usado, humilhado. Pelo banco com quem trabalha há cerca de um ano.
Verdade.
Pronto, aqui achincalhado. E não posso ser só eu. Yeah. Não é? Rui não acerta nos presentes. Tudo bem. Mas Mafalda também não acerta noutras coisas. Yeah. Não acerta noutras coisas.
Há bem cenas que eu não acerto.
Muitas até. Que eu tenho aqui pelo menos 4. Até gostava. Eu até curtia. Tu depois me ajudasses. Se calhar tens mais.
Ok. E eu não. Ei, vou-me estar a enterrar a mim própria.
Oh, mas tu conheces-te melhor do que eu.
Está bem.
Ou conheces-te tão bem como eu te conheço a ti.
Não. Conheço um bocadinho melhor.
Um bocadinho melhor.
Mas eu, por exemplo, no anúncio do Ativo Banco, o que é que aparece que não acertas? Não acertaste num presente para o bebê?
Para o bebê.
Não acertaste num presente para mim? Do tapete, que deixa no tapete de entrada.
No sítio onde íamos pôr o berço.
Exato, e era mais uma. Ah, no gelado de nata ou baunilha.
Yeah. Nata ou baunilha. Okay. Portanto, vai ficar ela para 4 contra 4. 4 contra 4. Eu tenho aqui, comentas se quiseres, eu posso eu comentar também, então, posso eu também justificar. Uma. Mafalda, nunca acerta, tu nunca acertas, pá,
no quê?
A comprar coisas online. Mas bem, é verdade, ainda esta semana o que é que chegou cá à casa? Tu tinhas escolhido e afinal tinhas-te enganado.
Esta semana foi, eu estava a fazer compras online, de compras mesmo da semana, de comida. E achei um sumo, é barato até, nem era o teu sumo que tu costumas beber. Sim. Achei um sumo bem barato, só que veio de 35 centilitros e não do litro e meio, que era o que eu queria.
E tu nem suspeitaste o preço,
não? Não, eu achei 35 cêntimos.
Ah, está em desconto, é
óbvio
isso.
Óbvio que vou comprar.
Ah, claro, óbvio.
E chegou um mini.
Mais. Ah, isto também é uma compra, papel de parede.
Pois é.
Isso já comentámos aqui. Yeah. Já falámos sobre isso no Padre há 3 ou 4 episódios.
Eu, tudo o que é online.
Não, sabes porquê? É a ansiedade.
É.
É, não paras um bocadinho para pensar. Ah, porquê é que isto será está assim? Qual será a justificação?
Yeah. Okay.
Hã? Temos aqui este suma 12 cêntimos. Está fora do prazo? Não. Será que é mais pequeno, não é?
É verdade.
Papel de parede. Porquê este valor? Não será pouco este que eu estou a encomendar?
Estou a medir bem, estou a medir mal.
Papel de parede. Ah, esta vem por acrescento. Medidas das coisas na casa.
Pois é.
Não é? Está sempre tudo mal medidinho.
Verdade.
Tal como aquele papel de parede e aquela parede.
Tal como tudo.
Nunca acerta nos sítios... Aí, olha lá esta curiosidade. Já não me lembrava que tinha apontado isto aqui. Nunca acerta nos sítios onde as coisas devem ser guardadas.
Olha,
falámos sobre isso.
Já tinhas falado.
Olha bem, já viste como é que são as coisas.
Mas tipo o quê?
Então, por exemplo, já agora falámos nas gavetas, os talheres, okay. Ou... Sei lá, eu abro ali uma gaveta e tenho tudo e mais alguma coisa. A gaveta buraco negro.
Yeah.
Ah não, isso é que desaparece. Desaparece
mas esta,
coisas.
Mas esta gaveta do tudo eu já organizei. E há outra coisa que eu nunca acerto também para
não,
ti.
Não, continua lá com o tudo. Está é bem organizado.
O tudo está organizado.
Sim.
Há outra coisa que eu não acerto nunca para ti, que é a pôr louça na máquina. Que eu ainda não percebi. O que é que eu tenho que fazer para te agradar a pôr louça na máquina?
Malta, desculpem lá. Vocês, pá, até vou-me aproximar um bocadinho mais do microfone para falar convosco. Vocês têm que estar comigo nisto. Não há uma ordem não. Não há, como é que eu ia dizer? Não é um meta. Não há um sítio específico onde as coisas são metidas na máquina. Não há. Há a zona dos pratos.
E para mim eu ponho
a dos talheres está bem. Há a zona dos copos. Há a zona das tigelas. Há a zona dos copos longos, de pé alto. Há a zona dos copos mais curtos, só de água.
Dos copos longos.
Eu sei que ainda não descobri. Aliás, tu ainda estás a palpar terreno na máquina. Pai, há um animal.
Mas onde é que são os talheres?
Sabes isso? É o cesto.
É o cesto.
Não é? Mas mesmo no cesto já vi para lá umas coisas estranhas. Um ralador.
Ah, o ralador tem que ficar no cesto, senão cai. Mais.
E só para acabar, GPS.
Nunca acerta.
Nunca acerta GPS.
Muito bem.
Não conseguem. De hoje também não percebe como a máquina. Não percebe bem como é que aquilo funciona.
Yeah.
Não é? Está a palpar terreno. É preciso um curso. Tu ainda estás no primeiro módulo. Introdução a.
Introdução então, a. GPS.
GPS.
Portanto, no outro dia eu fui tipo, pá, por favor, vamos combinar aqui uma coisa que é. Eu olho para o GPS, não me dizes palpites, tipo, por favor.
Pois foi.
Porque nós temos GPS no carro, está incorporado no carro. E eu dei um palpite, é para a direita. E o Rui foi para a direita e não era.
Sabes quando é que tu ficas toda baralhada? Eu já reparei. Que é, nós fazemos uma curva, ou entramos num sítio. Quando passar 200 metros, tu tens de virar para um sítio ou para outro.
Yeah.
Bem, tu ficas toda confusa, não é? Bem, é para a direita ou para a esquerda agora?
Já
bem
que direita tantas vezes.
Bem, fica mesmo baralhadinha. Porque ela pensa... Tu precisas pensar, não é? GPS. Tipo, se te derem dali 10 km, uma janela de 10 km, ok, deixa-me pensar.
Eu tenho
okay.
tempo.
Olhas, o GPS diz, é esta a saída, não sei
agora,
o quê.
Agora, quando é assim, em 5 segundos, eu vou errar.
Mas GPS é uma arte.
E tu perdiste mesmo com calma e disseste-me, tipo, olha, agora vamos combinar mesmo uma cena que é, não me dás mesmo indicações, eu olho para o GPS.
Porque aquilo que tu estás a fazer é com que eu me perca.
Pois é.
Porque... Eu estou-me a orientar e estás a fazer com que eu me perca.
É verdade.
Mas sabes que trabalhar com o GPS é uma arte como a música.
Ai, eu não percebi.
Não? Kendrick? Drake?
Ei!
Não?
Foi boa. Foi muito boa, mas antes disso tenho de dizer uma coisa às pessoas, que é, se querem acertar nas vossas escolhas...
Ah, pois é. Não era para sairmos já da Ativo Bank.
Pois, não, é só, se querem acertar nas vossas escolhas, têm até dia 30 de junho de 2024. Porquê é que têm até este dia? O Rui tem apontado porquê é que têm até este dia.
Ai.
Porque têm vantagens. 30 de junho de 2024 para domiciliar o vosso ordenado no Ativo Bank.
Sim, podem...
Podem domiciliar a seguir, atenção, mas até lá têm vantagens.
Sim, têm 20% de volta das vossas compras até 30€ mês ou 60€ mês até setembro de 2024 para ordenados superiores a 900€ ou 2.000€ líquidos. Respectivamente.
E por isso mesmo, domicilem o vosso ordenado no Ativo Bank e brilhem.
Como nós.
Exatamente. Brilhem como nós.
Pois foi, não era já para sair.
Brilhem como nós. Sabem o que é que brilha também? As vossas estrelas favoritas. O Drake, o Kendrick Lamar.
Ei.
Nos tops mundiais de música. Nos tops dos bifes do mundo.
Ei. Achas que é um bife maior que Castelo Betty?
Achas que é um bife maior do
Castelo Herdeira de Grafstein?
Era Nine Miller Peruca.
Não.
Era
Nine Miller Peruca, sim.
Yeah.
Também.
Qual
também
é o maior
foi.
Bife?
Eu, para mim, é Betty.
O maior bife da Tuga?
Neste momento, Castelo Branco.
Ah pá, não, mas
claro
de pop,
é.
De rap.
É pá, não sei, neste momento não há nada, acho eu.
Estamos
não há
secos.
Nada a acontecer, estamos mesmo sequinhos.
Não, mas que já houve.
Talvez esse.
Talvez esse. Não sei, por acaso não me lembro.
Talvez, não, acho assim, que foi mais marcante.
É capaz,
acho
nos
eu.
Últimos tempos sempre. Mas sim. Eu também, o que é que eu vos ia dizer? Não vamos falar muito sobre o Kendrick e o Drake. Está a ver bife, já a bife há bastante anos.
Yeah, mas era de uma forma subtil.
Agora um bocadinho mais direto.
Agora está um bocadinho mais agressivo.
E o Rui está chocado.
Eu estou chocado, quer dizer, mas também não estou muito por dentro, malta. Vou ser sincero, pedi um amigo meu para me fazer aquele resumozinho Europa-América. Ele fez, está mesmo por dentro. Cada um deles já tem quase um álbum de diss tracks para um e para o outro.
Okay.
Eu só fiquei surpreendido. Depois ele disse uma coisa que é curiosa. Fiquei só surpreendido, que é... No meio eles estão a trocar acusações,
uhum.
Bem graves, desde pedofilia, okay. De violência doméstica, etc, etc, entre eles. Fico só bem surpreendido que a primeira coisa que eles façam, em vez de ser pá, ir a tribunal ou uma coisa do género,
seja fazer a coisa mesmo boa.
Sim, a sério, seja fazer uma resposta, estás yeah. a perceber? Seja fazer uma música, yeah. seja tentar, sei lá, sair por cima disto através de uma música. Porque é que eles
mas
não vão ao tribunal?
Eu percebo... Com street cred, tipo de género,
claro,
tem que ganhar.
Não, é não, eu acho que não é uma cena tão gangster, não
é?
Imagina
o
Drake, olha, sou doutor, mortíssimo, venho aqui fazer queixa de um colega meu, trabalho.
Então achas que é street cred, é por crédito de rua?
É um bocadinho, é pá, okay. Um bocadinho de ser gangster, é um bocadinho, pá, sei lá, se calhar acho que também estão a aproveitar um bocadinho...
O dinheiro, o hype.
Sim, esta polémica toda,
yeah.
Isto é uma coisa gigantesca, de repente está toda a gente a falar sobre isto.
E eu estava no TikTok no outro dia, isso acontece no TikTok, é porque está a acontecer no mundo inteiro, claro. Que era tipo, fui experimentar a comida favorita do Drake e a comida favorita do Kendrick, quem é que ganhou?
Depois,
as pessoas já fazem tipo boas cenas
isso
assim.
Isso é giro, isso tem graça. Isso tem
é
graça. Mas pronto, um amigo meu, estávamos a conversar sobre este assunto e ele estava-me a dizer que como aquilo é considerado arte, não é? E faz algum sentido, okay. Como é considerado arte... aquilo não pode ser usado como provas em tribunal.
Ou seja, ele não é supostamente, difamação?
Sim, não é difamação. Ele supostamente não te está a acusar de nada.
Okay.
A música passa uma mensagem sobre ti,
ei.
Mas que é como é arte, é uma coisa assim exagerada, não é? Um bocadinho como filme de ficção.
Sim, eu percebo.
Não, é? Não quer dizer que o ator seja pedófilo, que interpreta a personagem. Está só a interpretar.
Exato,
estás a perceber?
Sim, 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 sim. Mas acho que é assim. Pronto, é o que é. Eu estou
é assim,
eu
percebo...
não fico espantada que eles vão ao tribunal, atenção.
Claro.
Eu acho que eles só aproveitar isto, obviamente,
também.
Para proveito pessoal e de carreira.
Mas pronto, se este é um dos argumentos para não irem a tribunal.
Faz sentido.
Porque as acusações são graves, cara.
Ou é graves.
Não é?
Se é pedofilia,
não
é
estão a chamar estúpido, não estão a chamar canalha.
Não estão a chamar baixinho.
Oh, Kendrick, tu és um canalha.
Canalha.
Não é isso que eles estão a dizer. As acusações são muito graves. Pai, portanto, se. passa a solução é, para tu poderes dizer tudo aquilo que te passa pela cabeça.
É
fazer uma música? Eu também faço uma música, então.
Não, eu acho que é tipo um bocado aquela cena do humor. Olha, voltamos aos limites do humor.
Sim.
Que não chegámos aí, mas é aquela cena tipo, ah, é o humor. Sim. Ah, mas era o humor.
Não é necessariamente aquilo que tu estás a dizer, ou aquilo que tu queres dizer, é porque é humor. Yeah. Usas para
então
fins de.
Dizer tudo.
Sim,
não é?
Yeah, yeah. Sim, é exatamente
tipo,
igual.
Sei, imagina, eu não te vou mentir e não te vou dizer que eu não sei onde é que me posiciono em relação a isto do humor.
Sim.
Porque acho que cada pessoa tem os seus limites, estás a ver?
Claro,
tipo,
claro.
Se eu disser os meus não são válidos para ti, tipo,
portanto, por isso vale é que não dá para definir.
Por isso é que não há limites, exato, yeah. É isso mesmo. Mas, tipo, não, mas vale tudo porque é humor,
sim.
Percebes? É um bocado essa a justificação.
Sim,
e
como
é um
vale tudo porque é música.
Porque é música e porque é arte.
Não é? Pá, não é imagina, arte tens de repente uma pessoa a chamar-te pedófilo, a chamar-te yeah. de a acusar-te de violência doméstica.
Ya, yeah, ya. Yeah.
Pronto.
Pai,
é só isto, é só isto.
É grave e não vai acabar em tribunal, mas é o quê? Mas também
é
nós não queremos,
não
nós,
nada
não
do
somos, nós não
sei
somos.
É que eles estão a lucrar mulheres com isto.
Claro que estão.
Não é?
E nós, mais uma vez, chapéu, bolinha.
Yeah.
Estás a perceber?
Yeah. E depois eu acho que tu chegas a um patamar em que as marcas já não rescindem contigo independentemente.
Ah, não,
não
claro
é?
Que não.
O teu buzz já é tão grande.
Quer dizer, não, porque, por exemplo, tiveste um
pois
Kanye
é, o Neymar.
West
yeah, o Neymar
que essa malta perdeu patrocínios.
Pá, o Kanye West, ele tem uma temporada inteira... De acessos de loucura.
Verdade.
Não são os pequenos momentos, tem um episódio.
É, é verdade,
não é?
Verdade.
O gajo tem 7 temporadas de loucura.
É verdade. É tipo
é
Prison
diferente.
Break. E
sim, mas acho que o Neymar...
fixe.
Yeah, yeah. Mas eu acho que o Neymar também lhe cancelaram os contratos depois das polémicas. Ah, mas o Neymar também é uma temporada de polémicas. Yeah.
O Neymar no outro dia estava a cantar os parabéns à filha e a jogar no telemóvel.
Não, estava a jogar póquer no telemóvel.
E a filha a cantar os yeah. parabéns ao primeiro.
Mas mais focado no póquer do que na filha.
Claro.
Os parabéns, não é?
Porque a filha não se vai lembrar daquilo daqui a um tempo.
Claro, portanto não faz sentido nenhum.
Olha, no outro dia fiquei, não sei se é por estar grávida ou não, no outro dia fiquei boa ofendida com um comentário que me mandaram, com uma mensagem que me mandaram no Instagram. Eu juro-te que tive quase a ofender uma pessoa. E juro mesmo.
O que fizeram?
E tudo por causa de um emoji. Porque eu fiz um story a falar sobre se ia ter o parto no hospital público ou no privado. E eu expliquei porque é que queria ter no privado. Mas, afinal, uma das coisas que eu disse que queria, que fazia com que eu quisesse ter no privado, também dá para fazer no público, é tu dormires lá. E tipo, e as pessoas mandaram mensagem assim, Mafalda, também dá no público, mas tipo, normais. Pá, mas houve uma grande, não estou a brincar, uma rapariga, que mandou no público também dá para o Rui dormir lá, e mandou um emoji palhaço, e eu fiquei tipo, aí a grande ofensa.
Estás a abusar.
Tipo, mandar-me
prefiro
um emoji.
Uma cantiga.
Yeah, mandar-me
claro.
Um emoji
para... Isso é que não.
Uma cantiga.
Prefiro uma cantiga.
Distrack, passa
é
distrack
yeah.
para cantiga. Juro-te, um emoji palhaço, mas estava a falar com quem? Eu até... Ia responder para ser, não, Mafalda, isto é que estás grávida, estás hormonal.
Quer dizer, no meio depois, exato. No
fiquei
meio de todas as coisas que já te disseram.
Rui, fiquei bué ofendida.
No meio de todas as coisas que já te disseram, mensagens, algumas dessas são as que doem mais, bem escritas, bem pontuadas, com vírgulas, bem, quando metem vírgulas a criticar, aí é que ofende. E foi com o emoji palhaço que tu ficaste mesmo sentida.
Tantos comentários que já me fizeram, ah, não prestas.
Por acaso o emoji palhaço não...
Não te ofende?
Não,
ai,
não
me
ofende.
Ofende.
Por acaso nem sei qual é o emoji que mais me ofende. Caveira, talvez.
Porquê que te ofende?
A caveira?
Yeah.
É tipo...
Yeah, pois é.
És mesmo idiota.
Yeah, é verdade.
Tipo cala-te.
Será que esta geração nova percebe o som...
Não.
Não.
Claro que não. Nem
nós
tecla 3,
isso.
Nem sei lá, uma data de coisas.
Yeah, data de coisas nós não podemos dizer
tecla
já. 3,
yeah, tecla 3 também não é da minha altura já.
Ah,
acho que é da
que
minha
é
mãe.
Que eu dizia tecla 3 também.
Tu chegaste a dizer a alguém, tu chegaste a dizer a um amigo teu, és mesmo tecla 3.
Cheguei.
És tecla 3?
Sim.
Eras expulsa do meu. Esquece.
Não,
e
não sei
logo.
Se disse.
Podem oposto.
Não sei se disse.
Lembras desses jogos?
Pai,
tão
não
estúpidos.
Tinha mesmo graça.
Aí é que não tinham mesmo.
Não tinham mesmo graça.
Não tinham mesmo.
Houve mesmo cenas graves que eu assisti.
Sabes o que é que também não tem graça? Mas temos que partilhar aqui este momento.
Fazer
pá.
O que é,
nossa,
okay.
A nossa gata não vai achar, mas temos que humilhar a nossa gata.
Aí, ainda por cima ela agora está com um ar tão fofo, mas temos que humilhar porque esta gata merece.
Merece. Humilha tu.
Olha, temos sofá novo.
Sim.
Temos sofá novo. Beijo. Beijinho. Eu estava sentada de manhã...
De Beijing.
De Beijing.
Veio de Beijing.
Pronto. Temos sofá novo. Clarinho, não sei o quê. Eu estava sentada no sofá e vejo uma noda. Pensei assim, o que é isto? Depois, primeira noda no sofá. É do quê? Da gata se sentar com o seu ânus no sofá. E esta é a única gata no mundo que não lava o ânus.
O orifício.
O orifício anal. Ela não se limpa.
Pá, é tão irritantezinha.
Pá, a vocês alguma vez tiveram um gato com o rabo sujo?
E que não arranha as unhas no arranhador.
Yeah,
mas é nunca.
Não arranha.
Nunca.
Nunca. Ela nem sabe para que é que serve. O Rui já tentou
é?
Ensinar.
Claro, não é ir aos cortinados. Depois vai também ao
não,
sofá,
ela,
vai
ela
ao arranhador.
Imita
não.
A melinha. Ela não imita a melinha. Ela não toma banho quase. É um gato que se lama muito pouco. Juro-vos, a Melinha tem grandes banhos.
Pois é, verdade.
Este gato é muito pouco asseado, não toma banho.
E então estamos desesperados, não sabemos como é que havemos de fazer, não faço ideia.
Agora já tirámos a nódoa.
Não consigo. Pois não. Agora. Desesperada é com ela.
Yeah, e agora? Vou-lhe estar sempre a limpar o rabo.
Então não foi a última vez que ela foi à caixa de areia borrar-se.
Pois
né?
É, eu sei.
Ela vai vir mais vezes com aquilo sujo. E agora? Como é que domesticamos? Como é que tratamos disto? Não sei, deixem
ver. Vais ter que ensiná-la a lavar o rabo.
Como? Lambo eu primeiro. Vou lá eu lamber primeiro.
Como ensinaste o Rui a ensiná-la no
arranhador?
No arranhador arranhaste tu, não foi?
Sim, fez efeito.
Pronto, ela não aprendeu. Agora tens tu lamber o teu próprio rabo, ela percebeu agora. Conseguimos lamber o nosso próprio rabo.
Não, não tenho flexibilidade nenhuma. Mas tu tens, experimenta lá agora.
É, eu com a barriga no meio.
Ah, então depois tens
o bebê. Depois eu tento a seguir.
Depois tentas.
Tenho que começar lá de fazer uma cambalhota.
Agora não dá.
De barriga?
Pois, estás de bala de pilates, já.
Já, não dá.
Não dá. Mas, pá, consegues-te enrolar.
Não consigo, não.
Fogo. Eu tinha malta que a fazer cambalhota, parecia que estava grávida também. Lembras-te?
Quem?
Não, fogo, em educação física.
Aqueles tinham medo de fazer cambalhota.
Pá, não, havia sempre malta que não sabia fazer uma cambalhota. Ia todo para o lado, todo desengonçado.
Às vezes eu também ia para o lado.
Ias para lá, claro.
Não, mas eu sempre gostei bem de fazer cambalhotas. Agora, havia pessoas que tinham medo. Então era tipo, a professora tinha uma técnica que era deixar-te ir. Sim. Sabes? Não sabes essa técnica? Que era tipo um mergulho de cabeça quando tens medo.
Sim.
Como é que dás um mergulho de cabeça? Quando tens medo, dá um mergulho de cabeça. Não saltas, não, deixas-te. Não!
Não, mas tenho medo?
Não, mas queres dar um mergulho de cabeça, não é mesmo? Mas tens medo de fazer aquele salto. Ah, deixas-te só cair.
Sim, sim, sim.
Também dá para fazer
isso. Estás quase enrolado, meio bicho da conta. Sim.
Pronto. E dá para fazer isso também em cambalhota. As professoras tinham essa cena. Que era quase em pé, não te lembras?
Não me lembro disso. Pronto. Não me lembro disso.
Não.
A minha turma era especialista em cambalhotas, toda a gente sabia.
Era tudo bom a dar cambalhotas.
Era, estou-te a dizer. Não sabiam fazer o pino, mas eram craques em cambalhota.
Pino também nunca gostei muito.
Não, também não. Não consigo fazer o pino.
Não consegues?
Não. Ficares em pino, ficares vertical.
Pois é, já não conseguia.
Tipo prancha vertical.
Mas consigo fazer, antes de estar grávida, conseguia fazer com os cotovelos.
Ah, eu sabia era fazer pino de parede.
Oh, pino parede também sei fazer, boa.
Ah, é? Então faz lá agora o pino parede.
Não, tá eu bem, sei fazer. Não, eu sabia fazer com os cotovelos e na parede.
Ah, não. Mas é mais difícil com as mãos do que com os cotovelos.
O claro pino parede. Que é, por isso é que eu estou a dizer que sou fraca.
Ah!
Eu estou a enfraquecer.
Ah! E sabias fazer a vela?
Que é isso?
A vela é fazer o pino parede, mas sem a parede. É com os cotovelos.
Não.
É ficar em vela.
Não.
É o pino vertical, sem parede, mas com cotovelos. Estás a perceber?
Estava a falar numa cena que nós fazíamos na escola que era o pino de vela.
Como é que era?
Que é, estás a fazer o pino e põe-te uma vela no.
Estás a
Não tem graça. Porquê que pôr uma vela no cu tem sempre graça? Alguém me explica.
Não, é só para nós, somos imaduros.
Espera aí, por acaso, eu nem fui ver se esta pessoa tem Instagram, mas tem 104 mil seguidores.
Imaduro, 104 mil seguidores, que idade é que tem? É imaduro ou não?
É bué maduro.
É bué imaduro?
Não, é bué maduro.
É maduro?
É uma senhora.
Uma senhora, 104 mil seguidores, o que é que faz? Nem sabes.
Designer.
Designer Paula Rego?
Não.
Paula Rego, Gabriela Vasconcelos?
Não.
Mas é Vasconcelos?
Não.
Designer, 104 mil seguidores.
Feliz Dia da Liberdade, my darlings.
José Castelo Branco?
Não.
Betty.
Lady Grafstein. Betty Grafstein. Achei que merecia um lugar aqui no Quem é Quem.
Sim.
Nem que seja para a próxima tote bag, aparecer lá um nome.
Lady Betty. Ex-mulher do Grafstein.
Ex-mulher do Grafstein. Não. Herdeira dos Grafstein.
Dá um bocadinho de peso ao caso. Se tu disseres, em vez de Betty Grafstein acusa José Castelo Branco de violência doméstica, se tu disseres ex-mulher de Grafstein acusa José Castelo Branco de violência doméstica.
Porquê?
Pá, é mais impactante a ex-mulher de Grafstein.
Não.
Não achas?
Acho que não.
Achas que não?
Não. Se fosse herdeira de Grafstein, sim.
Herdeira direta de Grafstein.
Herdeira
direta
de Grafstein. Ainda mais peso ao caso, é.
Muito bem. Então olha, ficamos assim com a herdeira direta de Grafstein.
Gostei. Esticámos um bocado. Porquê é que já estão manchas encarnadas aqui na mesa que eu não percebo do que é que é?
Também não sei. Também agora não já sei. Estou nervosa. Ah, já sei do que é.
Dos meus queijinhos.
Não. Não. Do foi que? A mama que rebentou.
Ah!
Yeah, que a nossa enfermeira trouxe aqui uma mama
de plástico.
De plástico, sim, para nós percebermos como é que. Aquilo era para quê? Ah, para percebermos.
Como é que se deve fazer a pega?
Sim, a pega e não só, as massagens para identificar o mamilo, o aurelo, a mama. Aurelo. Acho que foi para quê?
Conhecias a mama tão bem?
Não.
Estás a descobrir mais sobre mamas agora ou durante a tua adolescência inteira? Como é que está a ser esta descoberta da mama?
Vou-me conter, vou-me abster.
Tudinho.
Não, vou-me abster.
Porquê?
Não quero responder.
Ficas constrangido.
Se eu disser muito, sou um porco. Se eu disser nada, sou um nerd. O que é que ficamos?
Se eu disser nada, sou o Chrome. Se disser muito, sou um porco.
Sou um porco. Sou Zezé Camarinha.
Já. Yeah.
Portanto, olha.
Não consegues dizer meio?
Não, não tenho assim nenhuma referência para meio.
Estás a ver outro lado. Epá, da mama, tô, outra funcionalidade da mama.
Ah, está bem. Isso é diferente.
Isso estás.
Está bem, mas eu sei que a mama também dava para chuchar. É aquilo que o nosso filho vai...
Eia, mas não nutritivamente.
Fala, sempre soube que
ah,
a mama...
Ah, não, sempre soubeste, claro.
Então, sempre soube.
Mas não sabias como. Não, então, como a nível de tipo técnico.
Mas ela ensinou técnicas de chuchar, sem ser...
Não, Rui, eu estou a dizer técnico. Como é que o leite se forma, o que é que havia lá dentro...
Ah, como é que se chamam aqueles vasos? Lembras-te ainda?
Ductos.
Ductos, muito bem. Muito bem. Bem, malta, estendemos aqui um bocadinho...
Deem valor às vossas mamas.
E vamos ficar por aqui. Que isto só tem tendência
a descer, a decair,
derrapar. Portanto, portem-se bem, beijinhos e não façam disparates. Até para a semana. Thank you.